Tito, que é o segundo secretário, assuma a primeira secretaria. Como também nomeio o vereador Gerson Tio como segundo secretário em ADOC. Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito a todos a ficarmos em pé para entoarmos o hino de Castro. Peço ao senhor primeiro secretário em ADOC a proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Ata da 245ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 19 dias do mês de abril do ano de 2017, às 14h07, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bart Antão Castro e Maurício Cusra, são iniciados os trabalhos, realizando-se a 2ª, 300ª, 45ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Leitura da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada sem restrições. Expediente, ofício número 57/2017, encaminhado pelo projeto de lei para apreciação dos vereadores. Projeto de lei número 20/2017, do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e das outras providências. Ofício número 85/2017, do prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei para apreciação dos vereadores. Projeto de lei número 21/2017, do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel urbano com unidades habitacionais e das outras providências. Projeto de lei número 22/2017, dos membros da mesa executiva, que concede recomposição salarial aos servidores da Câmara Municipal de Castro e das outras providências. Ofício número 78/2017, do prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei para apreciação dos vereadores. Projeto de lei número 23/2017, do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder seus servidores a órgãos de diferentes esferas administrativas e das outras providências. Ofício número 86/2017, do prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 15/2017, sancionado como lei municipal número 3.340/2017. Ofício número 87/2017, do prefeito municipal, em resposta ao ofício número 83/2017 dessa Casa Legislativa, que encaminhou parecer dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, requerendo informações referentes ao projeto de lei número 14/2017, prestando esclarecimentos solicitados. Ofício número 54/2017, Prefeito Municipal, em resposta à indicação número 37/2017 do vereador Maurício Cusdra, informando que, de acordo com o fiscal do contrato, existe previsão de estender esta linha, passando pelos locais indicados, quando na integração das mesmas do atual sistema de transporte coletivo, ressaltando que, do contrário, é totalmente inviável tal pretensão. Ofício número 58/2017 do Prefeito Municipal, em resposta ao requerimento número 10/2017 do vereador Joel Elias Fadel, informando que a solicitação feita foi encaminhada para a inclusão no cronograma de serviços para instalação de calçada na Avenida Arthur Eelt. Ofício número 59/2017 do Prefeito Municipal, em resposta ao requerimento número 20/2017 do vereador Joel Elias Fadel, informando que já está ocorrendo o processo licitatório para execução de processos de projetos para a nova rodoviária municipal no antigo frigorífico municipal, através da tomada de preços número 004/2017. Ofício número 61/2017 do Prefeito Municipal, em resposta ao requerimento número 35/2017 do vereador Maurício Cusdra, informando que determinou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para que proceda um estudo de possibilidade de abertura da rua Carlos Decker ou estacionamento, destacando que assim que os estudos forem concluídos, encaminhará a solução a ser adotada nessa via pública. Ofício número 29/2017 do Coordenador do Patrimônio Cultural do Estado do Paraná, em resposta ao requerimento número 33/2017 do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva, informando que em janeiro de 2012, essa coordenadoria recebeu o protocolo número 10.856.782, dígito 1, em que aprovou o termo de referência elaborado para o projeto de restauro do edifício, conforme informação 002/2012 da Coordenação de Patrimônio Cultural, destacando que as demandas, que as demais questões apresentadas poderão ser respondidas pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, que atualmente está administrando o referido imóvel. Requerimento número 55/2017 do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva, que requer que seja oficiado o prefeito municipal e o secretário municipal de desenvolvimento urbano, solicitando informações quanto à possibilidade de abertura de uma nova via ligando o trecho final da rua João Rodrigues Macedo à rua Conselheiro Jesuíno Marcondes. Requerimento número 56/2017 do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva, que requer que seja oficiado o prefeito municipal e a Secretaria Municipal de Educação, solicitando informações relativas aos discentes da rede pública municipal. Requerimento número 57/2017 da vereadora Maria de Fátima Bartantão Castro, que requer que seja oficiado ao prefeito municipal, reiterando solicitação de informações referentes aos acertos emissionais dos secretários e diretores da gestão 2013 a 2016, feitas através do requerimento número 007/2017, também de sua autoria. Requerimento número 58/2017 do vereador Paulo César de Farias, que requer voto de pesar pelo falecimento de Paulo Roberto Kaczynski. Requerimento número 59/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que requer seja oficiada a Companhia Saneamento do Paraná, Sanepar, solicitando informações sobre o abastecimento de água no bairro Samambaia. Requerimento número 60/2017 do vereador Maurício Cusa, que requer seja oficiado o prefeito municipal e a secretária municipal da Família e Desenvolvimento Social, solicitando informações sobre o edital referente ao subsídio do transporte universitário. Indicação número 51/2017 do vereador Jovenil Rodrigues de Freitas. Indica ao Superintendente Regional dos Campos Gerais, ao Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Paraná, DER, a necessidade da instalação de redutores de velocidade na PR-090, trecho entre as rotatórias do Distrito do Abapã nesse município. Indicação número 52/2017, o vereador Jovenil Rodrigues de Freitas, que indica ao Prefeito Municipal sugestão da colocação de redutor de velocidade na Rua Henrique Pereira, conhecida como EC3, no bairro Cantagalo 2. Indicação número 90/2017 da vereadora Maria de Fátima Bartantão Castro, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos para que interceda junto à COPEL, Companhia Paranaense de Energia Elétrica, solicitando daquela concessionária que verifique a possibilidade de instalação de iluminação pública na estrada da Sentinha, região que abrange os bairros Termas e São Miguel. Indicação número 99/2017 do vereador Maurício Cusdra, que indica ao prefeito municipal e diretor do Departamento de Segurança Pública a necessidade de patrulhamento pela Guarda Municipal próximo às casas lotéricas nos dias e horários de pico. Indicação número 104/2017, o vereador Paulo César de Farias, que indica ao prefeito municipal sugestão de mão única no trecho compreendido entre a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, e o Centro de Educação Infantil Cavalinho de Pau, Vila Rio Branco. Indicação número 107/2017, do vereador Luiz César Cunha Ferreira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de pavimentação asfáltica no final da rua Eurico da Silva Gomes, Jardim Colonial. Indicação número 108/2017, do vereador Miguel Zé de Neto, que indica ao prefeito municipal a necessidade de providências urgentes, como reparos em buracos, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, próximo à Sentinha. Esgotada a matéria para o expediente, não havendo o vereador inscrito para o pequeno expediente, procedeu-se à chamada, constando-se a presença de todos os vereadores. Havendo o número legal, passou-se para a ordem do dia, ocasião em que o senhor presidente encaminhou os projetos de lei número 20, 21, 22 e 23, bem como ofício número 87/2017 do prefeito municipal, referente ao projeto de lei número 14/2017, aos membros das comissões permanentes, para a emissão de pareceres. Requerimento dos vereadores com fundamento no artigo 138, parágrafo 8, do regimento interno dessa Casa Legislativa, solicitando a dispensa das exigências regimentais, para que seja discutida e votada em discussão e votação única na sessão ordinária de hoje, a matéria constante na ordem do dia. Projeto de lei número 19/2017, com 11 assinaturas. Discussão e votação única do projeto de lei número 19/2017, com pareceres favoráveis dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça, e Finanças e Orçamento. Em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima, dizendo abster-se de votar essa proposição em conformidade com o disposto no artigo 166 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, tendo em vista tratar-se de matéria de seu interesse. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por 11 votos favoráveis, havendo uma abstenção. Abstenção esta da vereadora Maria de Fátima. Discussão e votação única do requerimento número 55/2017, o qual em discussão e após em votação foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação única do requerimento número 56/2017, em discussão fez uso da palavra o vereador Antônio Cirlei, autor dessa proposição, e solicitando que a mesma fosse retirada da ordem do dia pelo fato da justificativa desse requerimento não estar condizendo com sua súmula, o que foi acatado pelo senhor presidente, que retirou o requerimento número 56/2017 da ordem do dia. Discussão e votação única dos requerimentos número 57 e 58/2017, os quais, em discussão e após em votação, foram aprovados por unanimidade. Discussão e votação única do requerimento número 59/2017, em discussão fez uso da palavra o vereador Luiz César, autor desse requerimento, solicitando autorização ao senhor presidente que, caso esse requerimento seja aprovado por ocasião do envio do mesmo à Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, seja anexado a essa proposição abaixo assinado os moradores do bairro Samambaia. Então, o senhor presidente acatou o pedido do referido vereador. Encerrada a discussão e após a votação, o requerimento número 59/2017 foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do requerimento número 60/2017, o qual, em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 18/2017, com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, já lido na sessão ordinária anterior. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 17/2017, com emenda apresentada pelos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, com parecer favorável dos membros da referida comissão e com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social, com a emenda. Em discussão, a emenda e após em votação foi aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 17/2017, com a emenda, fez uso da palavra vereadora Maria de Fátima, parabenizando o Executivo por essa proposição, ressaltando que esse projeto tem por objetivo cumprir a exigência legal do Ministério da Saúde, que visa regulamentar a política de assistência social do município, que é um mecanismo para que o município pressione o Estado para que esse faça o repasse de verbas para Castro, que essa proposição só venha melhorar a política de assistência social no município. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade, com a emenda. Não havendo mais matéria a deliberar-se na ordem do dia, o senhor presidente deixou livre o uso da palavra a cada vereador que quisesse manifestar. Nenhum vereador fez uso da palavra. Então, não havendo nenhum vereador querendo manifestar-se, o senhor presidente convocou o vereador Gerson Sutil para que faça saudação à bandeira na próxima sessão. E agradecendo a presença e a colaboração de todos nessa sessão e convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada em 26 de abril do corrente ano, a hora regimental. Encerrou-se o a presente sessão. E para constar, eu, Maria de Fátima Bartantão Castro, Primeira secretária, determinei que fosse lavrada, apresentei a ata, que vai assinada pelo senhor presidente e vereadores presentes.
Iniciando o expediente, põe em discussão a ata que acaba de ser lida. Encerrada a discussão, coloco em votação, que a própria permaneça como estão, aprovada por unanimidade. Solicito aos senhores secretários a procederem à leitura do expediente.
Ofício número 94/2017, excelentíssimo senhor José Otávio Noceira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, vimos a presença de vossa excelentíssima encaminhar para apreciação dessa Casa de Leis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 24/2017. Súmula. Autoriza a Procuradoria-Geral do Município a requerer levantamento de penhoras e bloqueios judiciais. Sendo o que havia para o momento, agradecemos cordialmente Moacir Elias Fário Júnior, prefeito municipal. Ofícios recebidos do senhor Moacir Elias Fário Júnior, prefeito municipal. Ofício número 95/2017, encaminha os projetos de lei número 16/18/19/2017, sancionados respectivamente como lei número 3.341, 3.342 e 3.343 de 2017. Ofício número 54/2017, encaminha balancete financeiro do mês de março de 2017. Ofício número 29/2017, recebido da Secretária Municipal da Família e Desenvolvimento Social em resposta ao requerimento número 60/2017 do vereador Maurício Cusra. Carta número 512, RG/2017. A Câmara Municipal de Castro, ao excelentíssimo senhor José Otávio Noceira, presidente desta casa. Assunto, solicitação de informações sobre a ferrovia. Prezado senhor, a Rumo Malha Sul S.A., Rumo, vem em atenção ao ofício em epígrafe, o qual solicita informações sobre a linha ferroviária existente dentro do perímetro urbano da municipalidade, questionando se há operação ferroviária no trecho em questão. Informar o que segue. Inicialmente, gostaríamos de esclarecer que temos nos empenhado para atender às solicitações que nos são encaminhadas, principalmente para contribuir, na medida do possível e em conformidade com nossas responsabilidades sociais, para a execução de projetos que resultem em benefícios à comunidade e melhoria do transporte ferroviário. Informamos que não houve desativação da linha, continuando sob concessão. Ocorre que, com a mudança do polo fabril na empresa Klabin para o município de Ortigueira, Paraná, houve alteração na intensidade de trens e cargas circulando na região. Sendo assim, é oportuno dizer que a Rumo se encontra à inteira disposição de clientes e interessados em firmar contratos de longo prazo para o transporte ferroviário de cargas. Sendo que apresentamos para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, senhor Samuel Rudeck, gerente de regulamento da Rumo Malha Sul. Ofício número 002/2017. Senhor José Otávio Noceira, presidente da Câmara de Vereadores de Castro. Assunto, reforma previdenciária. Em nome do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CMDR, viemos através do presente repassar a esta Casa de Leis a reivindicação dos conselheiros e demais participantes do CMDR no que diz respeito à reforma previdenciária. Por unanimidade, foi decidido que enviaremos um ofício ao relator do projeto em questão, o senhor Arthur Maia, para que seja revisto e aberto com amplitude esse debate a esse respeito, para que todas as propostas possam ser revistas. Por tal motivo, é que pedimos que Vossa Excelência repasse a todos os vereadores dessa casa para que esses abracem a mesma causa, solicitando aos seus deputados que busquem alternativas para junto ao senhor relator Arthur Maia. Sendo que tínhamos para o momento, externamos nossos agradecimentos e nos deixamos à disposição. Patrícia Fábio Fanha, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.
Requerimento 61/2017 requer abono de falta na sessão ordinária de 26 de abril, requer a mesa após ouvido plenário na forma regimental, seja abonada falta da sessão ordinária dia 15 de março de 2017. A errada redação aqui, senhor presidente, do requerimento. Ele pede na súmula sessão ordinária 26 de abril e no corpo 15 de março. Acho que o gabinete da vereadora tem que fazer uma correção. Requerimento 62, voto de congratulações à Clínica Castromed pelos 20 anos de fundação. No dia 18 de abril de 1997, quatro sócios médicos com o objetivo de fazer uma medicina diferente deram início à trajetória da Clínica Castromed, uma empresa genuinamente castrense. 20 anos após a inauguração, os dados são positivos. A clínica conta com 15 colaboradores, presta atendimento nas áreas de ginecologia e obstetrícia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, medicina do trabalho, medicina interna e cirurgia do aparelho digestivo, E atualmente são mais de 67 mil pacientes atendidos nas mais diversas especialidades ao longo dos 20 anos. Deixo registrado meus sinceros agradecimentos pela forma de como, ao longo destes anos, os profissionais da Castromed exercem suas funções e que muito contribui para o progresso e prestígio de nossa cidade. Parabenizo os doutores Matiovani Moreira, Luiz Antônio dos Santos, Rosângela Araújo, Lígia de Vasconcelos, Pedro Paulo Hankel, Ricardo Yamamoto, bem como todos os funcionários da empresa, pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo pela competência, dedicação e profissionalismo. Diante do exposto, conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação do requerimento. 18 de abril de 2017, vereador Gerson Sutil. Requerimento 63, solicita informações relativas aos discentes da rede pública municipal. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve no uso das suas atribuições legais e regimentais na forma do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, que compete ao prefeito prestar à Câmara dentro de 15 dias as informações solicitadas pela mesma. Requer à mesa executiva que sejam oficiados o excelentíssimo senhor prefeito municipal Moacir Elias Fadel Júnior e senhora secretária municipal de Educação Regiane de Paula Nocera, para que encaminhe esta casa de leis a remessa das seguintes informações referentes aos discentes matriculados nas escolas municipais. Quantos alunos a rede pública municipal está atendendo no ano vigente? Qual é o número de alunos frequentando as escolas por estabelecimento de ensino? Mensalmente, qual é o valor investido pelo município no transporte destes alunos? Quantos alunos da rede municipal utilizam o transporte escolar ofertado pelo município? Quantos alunos da rede estadual utilizam esse transporte escolar ofertado pelo município? Quantos ônibus atendem o transporte escolar municipal? Existem trajetos em que ocorre superlotação? Em caso afirmativo, quais trajetos? Justificativa: é nosso dever, devido ao cargo que ocupamos, sanarmos os questionamentos de inúmeros munícipes, sendo a documentação em questão a única forma de responder às indagações que nos rodeiam. Castro, Sala de Sessões da Câmara, 17 de abril de 2017, do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Requerimento 64, informações quanto à existência de projeto que prevê a construção de banheiros acessíveis no posto de saúde Jeová Ribeiro nesta cidade. Como sabemos, a acessibilidade hoje é indispensável em redes de saúde, comércio, empresas públicas, privadas e a todo tipo de assistência à população. No referido posto de saúde, não existem banheiros para portadores de necessidades especiais, impossibilitando os mesmos que necessitam de tal uso, havendo, no entanto, um amplo espaço para construção. Como é um bem necessário para a utilidade pública e é espaço para a construção, solicito esta informação, reiterando o pedido feito já em requerimento 152/2015, 24 de abril de 2017, vereador-presidente José Otávio Nocera. Requerimento 65, requer solicitação de informações sobre a aplicação do cartão reforma no município de Castro. Senhor presidente, requeiro à mesa, após ouvido o plenário em forma regimental, que consta em ata da sessão de hoje, solicitação de envio de ofício endereçado ao prefeito municipal, constando o pedido de informações sobre as medidas relacionadas à implantação do município do cartão reforma, recepcionado pela medida provisória número 751 de 2016 e aprovado no Congresso Nacional com alterações, seguindo esta semana para a sanção presidencial. O objetivo do governo federal, a cargo do Ministério das Cidades, ao lançar o programa, é melhorar a qualidade de moradias e fomentar a melhoria no setor de habitação. Com o recurso do cartão reforma, famílias de baixa renda que recebem até 3 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.800,00, terão acesso ao crédito para a reforma, também ampliação, promoção da acessibilidade ou conclusão de obras. As famílias receberão de R$ 2.000 a R$ 9.000,00, numa média de R$ 5.000,00. Essa ajuda, que tem a conotação de doação com recursos provenientes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, sem que os valores sejam ressarcidos pelos beneficiados, reduzirá o déficit habitacional e a demanda por novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida. As famílias contempladas vão entrar com a contrapartida do custo da mão de obra. Neste contexto, é ciente que o programa Cartão Reforma é uma salutar medida. Então, vimos pleitear o apoio dos nobres pares para aprovação deste requerimento para que o prefeito municipal, com fulcro nos artigos 12 e 13 do capítulo 3 da operacionalização do programa informe as medidas que estão sendo tomadas para efetivação, quais sejam. 1. Da elaboração de propostas de melhoria habitacional em áreas específicas da cidade aptas a receberem a subvenção prevista no programa. 2. Do cadastro do grupo familiar interessado em participar do programa nas áreas propostas. 3. Da prestação da assistência técnica aos benefícios. 4. Das ações de coordenação, acompanhamento e controle do programa em sua esfera de atuação. 5. Da definição e nomeação do coordenador geral responsável pelas ações de gestão. 6. E último, da definição e nomeação do coordenador técnico, obrigatoriamente profissional com registro no CREA e no CAL, encarregado do gerenciamento das equipes de assistência técnica. 24 de abril de 2017, requerimento do vereador Herculano da Silva. Requerimento 66. Requer informações sobre a hora atividade de professores da rede municipal. Senhor presidente, o vereador que subscreve no uso das suas atribuições legais e regimentais solicita que sejam oficiados ao excelentíssimo prefeito municipal Moacir Elias Fadio Júnior e secretário municipal de educação Regiane Nocera para que encaminhe a esta casa de leis as seguintes informações. A hora atividade dos professores municipais prevista em lei está sendo colocada em prática? Em que momento está sendo ofertada a hora atividade para os profissionais? Existem professores substitutos para o tempo de hora atividade dos professores permanentes? Sabe-se que a hora atividade é um direito assegurado por lei para todos os professores no total de 6 horas para um padrão de 20 horas. No entanto, muitos profissionais reclamam que não estão podendo realizá-las, visto que dependem de outro profissional em sala para que os mesmos se ausentem. Em grande parte, a hora atividade é realizada durante o horário de aula de educação física dos alunos. Porém, alguns casos demonstram que quando esta aula não acontece devido à ausência do professor, a hora atividade deixa de ser cumprida. Outro fator é a falta de compatibilidade do horário, a diferenciação da jornada da educação física, o que acarreta em menos tempo para a hora atividade desses professores. Sala de sessões da Câmara, 24 de abril de 2017, requerimento do vereador Maurício Kuzdra. Indicação 43, indica necessidade de redutores de velocidade na rua Rosana Cardoso Amato. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de implantação do redutor de velocidade na rua Rosana Cardoso Amato, na altura do número 370, esquina com a rua Alfonso Celso Abrão, no bairro Jardim das Araucárias 3. A citada rua é uma via de sentido duplo, ainda com o agravante de ser muito estreita. Veículos que por ali trafegam não estão respeitando a velocidade permitida da via e como neste trecho circulam grande quantidade de caminhões, ônibus e veículos de pequeno porte, se faz necessário algum tipo de redutor de velocidade, preservando a segurança de pedestres, ciclistas e cadeirantes. 22 de fevereiro de 2017, requerimento do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Opa, não é requerimento, é indicação, desculpa. Indicação 69, redutor de velocidade em local que especifica. Indico o senhor prefeito municipal a necessidade de colocação de redutor de velocidade na rua Renato Minarim, em frente ao 371 nesta cidade. Justificativa, esse pedido se faz necessário devido ao grande tráfego de veículos e ao abuso de velocidade dos mesmos. Esta providência trará mais segurança aos moradores, bem como a todos os munícipes. Sala de sessões da Câmara, 21 de março de 2017, indicação do vereador Paulo César de Farias. Indicação 73, segurança no Jardim Alvorada. Senhor presidente, indica ao prefeito municipal a necessidade de um posto policial ou da guarda municipal no Jardim Alvorada. Esse pedido se faz necessário devido à solicitação de moradores, os quais sentem falta de segurança nessa região, e tendo em vista a distância deste bairro. Um posto policial traria muito mais segurança a todos os munícipes que ali residem e por ali ou por ali transitam. Sala de sessões da Câmara, 24 de março de 2017, do vereador, indicação do vereador Paulo César de Farias. Indicação 94, indica necessidade urgente de implantação de sinalização vertical e horizontal de trânsito na rua Jerônimo Cabral Pereira do Amaral. É através da sinalização do trânsito que se orienta, diverte, informa, regula e controla a adequada circulação de pedestres e veículos pelas vias terrestres. Os sinais verticais, placas de sinalização e horizontais como faixa de pedestre poderiam diminuir os riscos de acidentes, melhorar também o conflito de circulação veicular e pedestres e proporcionar mais segurança a toda a população. Sala de sessões da Câmara, 10 de abril de 2017, indicação do vereador Gerson Sutil. Indicação 95, indica a necessidade de revitalização na Praça Judite Banisque Fontana. Indica o senhor prefeito municipal e secretário de obras e serviços públicos, a necessidade de reparos na Praça Judite Baninski Fontana, no Jardim Cantagalo. Infelizmente, as ações de vandalismo em nosso município deixam prejuízos para os cofres públicos. E na praça citada, recentemente inaugurada, não foi diferente. Moradores indignados com os danos causados por vândalos reivindicam a revitalização do monumento da placa de inauguração, bem como pequenos reparos em pontos da praça onde há sinal de depredação do patrimônio público. Sala de sessões da Câmara, 10 de abril de 2017, indicação do vereador Gerson Sutil. Indicação 113, sugestão de calçamento, faixa de estacionamento na rua Jerônimo Cabral Pereira do Amaral, Vila Rio Branco, bairro Prado Velho. Indica ao prefeito municipal e secretário municipal de obras e serviços públicos sugestão de colocar calçamento para pedestres e proceder pintura de faixas de estacionamento na rua Jerônimo Cabral Pereira do Amaral, na quadra 15, entre o número 91 ao 115, no bairro Prado Velho, próximo ao condomínio Vivace. Munícipes que residem no local nos solicitaram que seja efetuado o calçamento e pintura das faixas de estacionamento, pois este local dá acesso à entrada do condomínio, assim sendo de grande importância que virá atender aos anseios dos moradores locais, visando garantir um trânsito mais seguro. 17 de abril de 2017, vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação 114, limpeza ao redor do campo de areia no bairro Jardim Colonial. Indica ao prefeito municipal e secretário municipal de obras e serviços públicos a necessidade de limpeza ao redor do campo de areia localizado na rua Gastão Negrão, bairro Jardim Colonial, nesta cidade. Trata-se de uma grande quantia de entulhos que foram despejados ao redor deste campo, além de outros tipos de lixo, deixando o local muito feio e até perigoso, já que é um lugar de recreação para as crianças. 24 de abril de 2017, vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação 115, melhorias do posto de saúde Dr. Domingos Faustino de Carvalho, bairro Jardim Bela Vista. Indico à secretária municipal de saúde a necessidade de colocação de toldos e bancos em frente ao posto de saúde Dr. Domingos Faustino de Carvalho, bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade. Os pacientes que chegam de madrugada para pegar a senha do atendimento formam filas. Necessitam permanecer por várias horas em pé e ficando expostos à chuva e ao frio. Entre esses pacientes que buscam atendimento, geralmente encontram-se pessoas de idade, também crianças e pessoas debilitadas para seu estado de saúde. Sendo assim, nada mais justo que encontrem um pouco de conforto enquanto necessitam permanecer na fila. 24 de abril de 2017, vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação 116 indica a necessidade de melhorias em estrada rural na localidade do Tronco. Indica o senhor secretário municipal de infraestrutura e logística, senhor Ronald Pereira Jorge Cardoso, a necessidade de melhorias em estrada rural na localidade do Tronco, conforme mapa em anexo. Atendendo aos constantes pedidos dos moradores e produtores, encaminho esta solicitação de melhoria em estrada rural na localidade do Tronco. Durante o último ano, foi realizada a obra de instalação do duto de gás natural da Compagás, passando sobre a estrada mencionada. Segundo os moradores, após a finalização do duto, a estrada que foi afetada pela obra não foi recuperada, conforme se vê em fotos em anexo, gerando então transtorno para aqueles que precisam dela. Eles afirmam que a cada dia que passam a situação fica mais crítica, pois devido às chuvas a área danificada fica ainda maior. Os moradores solicitam uma ação emergencial de cascalhamento e patrulhamento na localidade e pedem também a possibilidade de colocação de pedra irregular na estrada. A ação se justifica, pois facilitaria o acesso da população a serviços básicos e auxiliaria no escoamento da produção daquela região. Tendo em vista os motivos apresentados, contamos com a colaboração e solução do problema. 25 de abril de 2017, do vereador Rafael Habers. Indicação 117 indica a necessidade de patrulhamento semanal da Guarda Municipal no distrito de Socavão. Senhor Presidente, indico ao senhor Secretário Municipal de Segurança Pública a necessidade de patrulhamento semanal da Guarda Municipal no distrito de Socavão, em especial em eventos de lazer. Apresento esta indicação tendo em vista a segurança dos moradores do referido distrito. 25 de abril de 2017, Miguel Zadi Neto, vereador. Indicação 118 indica sugestão de estudos de abertura de travessa paralela à Rua Francisco de Assis Andrade. Apresento esta indicação tendo em vista o congestionamento que se forma em horários de pico, sendo que a nova travessa irá desafogar o trânsito intenso. E também visando a segurança dos alunos que por ali circulam, que sairiam do estabelecimento escolar e já entrariam em sua condução. 24 de abril de 2017, vereador Miguel Zadi Neto, Também algumas fotos em anexo. Indicação 119, colocação de placas de sinalização proibindo acampamentos ilegais no balneário Libânio Stanislau Cardoso. Indico ao prefeito a necessidade de colocação de placas de sinalização proibindo acampamentos no balneário Libânio Stanislau Cardoso, Prainha, tendo em vista que não se trata de local destinado ao camping. A Prainha é, de fato, um dos pontos turísticos de nossa cidade, recebendo visitas de nossos munícipes e de pessoas de outras cidades, sendo um lugar que se deve manter preservado. O que podemos verificar em determinadas épocas é que os acampamentos que ali se instalam acabam degradando o espaço e o meio ambiente em razão do lixo e dos resíduos que ficam no local. Salientamos ainda que trata-se de área de preservação. 25 de abril de 2017, vereador José Otávio Nocera. Requerimento 120 indica ao Executivo a necessidade de envio de ofício à América Latina Logística LL solicitando reparo em linha férrea na rotatória próxima à empresa Trator New. Indico ao senhor prefeito municipal a necessidade do envio de ofício à LL solicitando reparo na linha férrea. A linha férrea que passa em nossa cidade está desativada. Devido a isso, os reparos não estão sendo realizados pela América Latina Logística, sendo necessário que esta empresa seja oficiada pelo Poder Executivo solicitando tais reparos. Apenas dessa forma, segundo informações, é que a empresa realiza os reparos. A necessidade se dá por conta de que os trilhos estão soltos e estão danificando os veículos que passam sobre eles. E essa situação já ocorre por algum tempo. 24 de abril de 2017, vereador Maurício Kuzda. Era esse o expediente, senhor presidente.
Agradecendo aos senhores secretários a leitura do expediente, e não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, solicito ao senhor segundo secretário, em ad hoc, a proceder à chamada para verificação de quórum.
Sessão ordinária, 26/4. José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro. Maria de Fátima Bartiantão. Maurício Kuzdra.
Presente.
Antônio Sirley Alves da Silva. Gerson Sutil. Presente. Herculano da Silva. Joel Elias Fádio.
Presente.
Juvenil Rodrigues de Freitas. Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zadi Neto.
Presente.
Paulo César de Farias.
Presente.
Rafael Habers.
Presente.
12 presentes e uma ausência, senhor presidente.
Havendo número legal, passaremos para a ordem do dia. Eu encaminho os projetos de lei 24 e 25 de 2017. Só de 24. 25 era para vir, mas não veio. Para que os senhores membros das comissões permanentes emitam seus pareceres. Passaremos agora à discussão e votação única. Requerimento dos senhores vereadores solicitando a dispensa das exigências regimentais para que sejam discutidas e votadas na sessão de hoje as matérias constantes da ordem do dia baseado no artigo 138, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa. Projeto de lei no 22 de 2017, assinado por 11 vereadores. Então passaremos à discussão e votação única do projeto de lei número 22 de 2017.
Projeto de Lei nº 22 de 2017, súmula, concede recomposição salarial aos servidores da Câmara Municipal de Castro e da outras providências. Parecer jurídico. O projeto de lei em análise pretende conceder recomposição inflacionária aos servidores efetivos e ocupantes de cargos em comissão junto ao Poder Legislativo Municipal. A proposta da mesa executiva atende às disposições constantes da Lei Complementar nº 13 de 2017, que estabelece a data base para a concessão da recomposição, 1º de abril, e o índice a ser utilizado, INPC. Demonstrada a possibilidade orçamentária, atendendo-se às disposições constantes da Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal. Importante destacarmos que, muito embora o Poder Executivo não tenha, no momento, condições de conceder a recomposição em sua totalidade, tal premissa não se aplica ao Poder Legislativo, que encontra-se dentro dos limites em sua despesa com pessoal e atendendo a todos os parâmetros legais estabelecidos para a questão em análise. Ainda destacamos parte do Acordão número 5.537/2015 do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que dispõe especificamente sobre esse assunto. Quanto à possibilidade de adoção de distintos percentuais, entendo que sua utilização deve ser plenamente motivada, visando assegurar o controle interno e externo do ato legislativo concessório e seus desdobramentos jurídicos e econômicos, pois a adoção de um percentual diverso para os diferentes poderes municipal, em desatenção às formas de cálculo de revisão previamente fixadas na legislação pertinente, em que pese a ressalva constante no artigo 22, inciso 1 da LRF, para fins de controle da despesa total com pessoal, se não forem adimplidas posteriormente, pode gerar graves passivos financeiros às despesas gerais da entidade, dando aso a possíveis cobranças administrativas e ou judiciais das respectivas diferenças remuneratórias. Assim, o reajustamento dos vencimentos, observado o mesmo índice setorial para o município, pode, ante circunstâncias fáticas, financeiras e orçamentárias dos entes elencados no artigo 1º, parágrafo 3º, 1 da LRF, dar ensejo à adoção de percentuais diversos, pois dependem de previsão orçamentária própria e são custeadas por fontes de receita autônomas, repercutindo na esfera jurídica dos entes de maneira diversa para fins de controle contábil. Exposto isso, entendo que, havendo quadro de pessoal próprio, é perfeitamente plausível que o Poder Legislativo conceda a seus agentes políticos e servidores públicos revisão geral anual da remuneração e subsídios independentemente da concessão desta pelo Poder Executivo, seja em percentual diverso ou até mesmo na ausência da revisão, mas sempre observado o mesmo índice a ser oportunamente concedido. Por todo o exposto, não existem impedimentos legais à aprovação da proposta. É o parecer, caso 12 de abril de 2017, Procuradoria da Casa. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 22 de 2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça emitem parecer favorável à concessão de recomposição inflacionária ao quadro de servidores da Câmara Municipal em atendimento às disposições constitucionais e municipais. É o parecer, caso 19 de abril de 2017, assinado por todos os membros da Constituição e parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o projeto de lei número 22 de 2017. Os vereadores abaixo assinados emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 22 de 2017, que concede a recomposição inflacionária aos servidores do Legislativo Municipal, tendo em vista o atendimento a todas as disposições legais aplicáveis, em especial a Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar número 13 de 2017. É o parecer, caso 17 de abril de 2017, assinado por todos os membros da Comissão de Orçamento. Todos os pareceres favoráveis, senhor presidente.
Em discussão, projeto de lei 22/2017. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora a votação dos requerimentos. Requerimento número 61/2017. Requer abono de falta da sessão ordinária do dia 26 de abril de 2017 da vereadora Maria de Fátima. De fato, quero comentar esse requerimento. Nosso segundo secretário, Gerson Sutil, ele viu que estava redigido errado. De fato, a data da sessão ordinária pedindo abono, que está escrito como 15 de abril de 2017. Embora nós estejamos em 26 de abril, 15 de março de 2017, que estava redigido. E nós estamos dia 26 de abril. Mas como a súmula está em 26 de abril, e devido à ausência da assessora, da vereadora, não está presente na casa, o requerimento não teve como ser refeito. Mas, sendo assim, eu, como presidente da Câmara, eu redigi de certo e coloquei, respeitando a súmula que diz dia 26. Então, eu arrumei para dia 26 mesmo de abril, a data que de abono que a vereadora está pedindo. Então, estou colocando em discussão agora, presidente do requerimento. Para encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 62/2017. Voto de congratulações à Clínica Castromed pelos 20 anos de fundação, do vereador Gerson Sutil. Em discussão, presidente do requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 63/2017. Solicita informações relativas aos discentes da rede pública municipal, do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Em discussão, presidente do requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 64/2017. Informações quanto à existência de projeto que prevê a construção de banheiros acessíveis no posto de saúde Jeová Ribeiro, nessa cidade, do vereador José Otávio Nocera. Em discussão, presidente do requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Requerimento 65/2017. Requer solicitação de informações sobre a aplicação do cartão reforma no município de Castro. Vereador Herculano da Silva. Em discussão, apresento o requerimento. Encerrar a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 66/2017. Requer informações sobre hora atividade dos professores da rede municipal. O vereador Maurício Cusdra. Em discussão, apresento o requerimento. Encerrar a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à segunda discussão e votação. Projeto de Lei número 17/2017.
Projeto de Lei número 17/2017, súmula. Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Castro, Paraná, SUAS Castro, e da outras providências. Senhor presidente, todos os pareceres já foram lidos.
Em segunda discussão, apresento o requerimento. Segunda discussão do projeto de lei. Projeto de lei. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Teremos agora a primeira discussão e votação. Projeto de lei 14/2017.
Projeto de lei número 14/2017. Súmula. Altera o anexo 1 da Lei Municipal número 2.866/2014, que trata dos preços públicos para a utilização de bens públicos de uso comum do povo. Parecer jurídico. O Poder Executivo encaminha a proposta de alteração do preço público cobrado pela utilização de bens públicos de uso comum do povo, parques, praças, ruas, etc., como objetivo de viabilizar a realização de eventos de grande porte, por particulares, não onerando excessivamente. Com a proposta apresentada, o custo atual para a utilização, por exemplo, de 10 mil metros quadrados do Parque Lacustre, passaria de R$ 13.786,20 para R$ 1.021,20 para R$ 1.021,20 por dia. Destaque-se que, muito embora tenha sido apresentado todo o anexo 1, essa é a única alteração proposta. Não existem impedimentos legais à aprovação, é o parecer. Castro, 17 de março de 2017, procuradora da Casa. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 14 de 2017. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 14 de 2017, alterando o cálculo para a cobrança pela utilização dos bens públicos de uso comum do povo. Com a proposta, pretende-se viabilizar a realização de eventos de grande porte por particulares, proporcionando mais opções de lazer para a comunidade, aliada a uma cobrança justa pelo espaço disponibilizado. É o parecer. Castro, 20 de março de 2017. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 14 de 2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça, após análise das informações encaminhadas pelo Poder Executivo, por meio do ofício número 87 de 2017, emitem parecer favorável à alteração do critério de cálculo para a utilização do espaço público. Dessa forma, pretende viabilizar a realização de eventos nos espaços públicos que venham de encontro aos interesses da comunidade em geral. É o parecer, Castro, 19 de abril de 2017. São esses os pareceres, senhor presidente.
Em discussão, projeto de lei 14/2017. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para o projeto de lei número 23/2017.
Projeto de lei número 23/2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder seus servidores a órgãos de diferentes esferas administrativas e da outras providências. Parecer jurídico. O projeto de lei em análise pretende regulamentar a cessão de servidores do Poder Executivo aos órgãos de diferentes esferas administrativas, conforme previsão verificada no artigo 102 da Lei Complementar Municipal número 13 de 2017, Estatuto dos Servidores Municipais. A cessão se dará pelo período de um ano ou parcela anual restante a partir da data da cessão, encerrando-se em 31 de dezembro, podendo ser renovada a partir de 1º de janeiro, com manifestação de interesse entre as partes. O controle funcional ficará a cargo do órgão cessionário, inclusive as parcelas remuneratórias, contribuições sociais, férias, 13º salário e verbas rescisórias, no caso de exoneração referentes ao período de disponibilidade. A cessão poderá ser revogada a qualquer tempo pelo Poder Executivo ou ou mediante acordo entre as partes. Destaque-se que o vínculo do servidor cindido permanece inalterado, ou seja, permanece com o Poder Executivo, sendo-lhe assegurado, quando do término da sessão, o retorno ao cargo de origem e atribuições do cargo. Não existem impedimentos à aprovação da proposta analisada, ao parecer. Caso de 7 de abril de 2007, Procuradoria da Casa. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 23 de 2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça emitem parecer favorável à autorização de cessão de servidores do Poder Executivo a órgãos de diferentes esferas administrativas, regulamentando a previsão já existente na Lei Complementar número 13 de 2017, em seu artigo 100, que dispõe. Artigo 100. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios nas seguintes hipóteses. 1. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 2. Em casos previstos em leis específicas. É o parecer, caso 19 de abril de 2017, assinado por todos os componentes da Comissão de Constituição e Justiça.
Em discussão, projeto de lei 23 de 2017.
Presidente, peço a palavra.
Cedido.
Eu queria pedir vistas ao projeto, ainda tenho dúvidas com ela, e queria esclarecer isso antes de seguir.
Cato, estou pedindo vista e dou 5 dias de prazo para estudo, melhores estudos. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, deixo livre o uso da palavra, por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar, observando os seus artigos 87, parágrafo único, e 101 e 102, e seus parágrafos do regimento interno desta Casa.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, tem algumas colocações a serem feitas. A primeira delas, eu quero fazer um agradecimento ao prefeito municipal, porque já realizou essa semana, a partir de segunda-feira, o chamamento para os estudantes do transporte universitário. Né? Então, acredito que agora, de fato, né, o projeto sai do papel, e, na verdade, é uma conquista muito grande para os nossos estudantes. E também fica aí para os nobres pares, né, também ajudarem a divulgar entre os seus eleitores, entre os munícipes de Castro, os seus conhecidos, para que realizem a inscrição para poderem pleitear uma vaga dentro do benefício ofertado. Então, o benefício será concedido inicialmente a 80 estudantes, num valor de R$ 120,00 mensais. Algumas pessoas até criticam, mas só 80, né? Mas é melhor você começar com pouco do que você não começar. E é uma parcela, então dá em torno hoje de quase 50% do valor do transporte universitário. Para uma pessoa que realmente necessita, é um valor muito importante. Eu acredito que é um grande passo que nós temos dado. A segunda situação que eu quero me colocar é em relação, já me manifestei aqui em plenário, sobre a questão da reforma da Previdência. Não foi o primeiro ofício que nós recebemos, o primeiro pedido que nós recebemos, para que nós também nos manifestemos em relação à reforma da Previdência. Né? Para a semana que vem eu estarei realizando, vou pedir a colaboração, né, dos demais colegas vereadores, para de fato fazermos juntos um requerimento, o requerimento não, um ofício, cobrando do Maia, né, o relator do projeto da Previdência, para que seja revisto esse projeto. Eu acredito que nós, dentro dessa estrutura, não podemos ser coniventes com tudo o que está escrito, né, e devemos ter mais debates sobre isso. Eu tenho visto que as igrejas estão se manifestando, eu vi que a Associação de Igrejas Evangélicas e a Aliança já se manifestou sobre esse projeto, também sendo contrários. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil também se manifestou contrária ao projeto da reforma da Previdência. Nesta quinta-feira à noite, às 8 horas, em Ponta Grossa, o bispo diocesano Dom Sérgio convoca toda a diocese para estar debatendo em Ponta Grossa sobre a reforma da Previdência. Eu estarei lá. Convido os nobres pares também a comparecerem, aqueles que se sentirem interessados, né, a estarmos unindo forças. Eu acredito que esse é o momento de nós nos unirmos, independente de partido, independente de grupo político, mas nos unirmos pelo povo. Né? Eu, como estou iniciando a minha carreira ainda trabalhista, e também como político, eu tenho que pensar que nós precisamos pensar no bem do povo, e esse projeto ele acaba com muitas leis. Né? Em virtude disso, nessa sexta-feira, 28 de abril, foi feito um chamado por várias entidades sindicais, não uma, não apenas a CUT, mas a CUT e outras entidades, para uma greve geral. Eu tenho visto uma adesão muito grande dessa greve geral em todo o país. Eu também, como trabalhador, como funcionário, estarei aderindo à greve geral, estarei indo a Curitiba para participar das manifestações, né, sobretudo contra a reforma da Previdência. Pior do que a reforma da Previdência, que eu posso dizer, é a reforma trabalhista, que já chegou para votação. Então, o projeto, o projeto já foi aprovado, agora já está indo para a votação dos deputados. Então, são N problemas que afetam diretamente o trabalhador. Né? Então, nesse momento, nós temos falado sobre a questão da reforma da Previdência, mas está vindo outras reformas, como a reforma da... A reforma trabalhista, que inclusive vai extinguir o nosso modelo de férias que nós temos, que foi conquistado. A data de 28 de abril também vai coincidir, muito próxima, com o 29 de abril. Né? Os vereadores estão lembrados do fatídico dia 29 de abril, em que o nosso governador do estado ele lançou bombas sobre os professores. Né? E eu não tenho medo de falar, todos sabem que eu sou contra o nosso governador. Eu acho que ele já deveria ter perdido o mandato faz tempo. Sou contra, inclusive, o apoio dele às próximas eleições. Eu acho que essa pessoa não merece reeleição, né? Pelo fato dele ter cortado o direito dos trabalhadores, a reforma da Previdência começou no estado do Paraná quando ele cortou o Paraná Previdência dos servidores municipais. Então, nós, professores e demais servidores estaduais... Continuar? Nós, professores e servidores estaduais, já perdemos a nossa previdência. A gente não quer que os outros trabalhadores, a nível federal, também percam seus direitos. Então, eu quero convocar também os demais pares a entrarem nessa luta. Né? Conversando com seus deputados, conversando com seus líderes de partido, para que, de fato, manifestem-se contra essas reformas que estão acontecendo. Né? Infelizmente, eu hoje não tenho um deputado no meu partido que esteja lá, né? Mas eu acredito que os senhores, muito mais do que eu, têm acesso aos deputados federais e também senadores para que se manifestem contra essas reformas. Obrigado, senhor presidente.
Continua, livre uso da palavra.
Peço a palavra, presidente. Queria aproveitar o espaço só para deixar um convite a todos aqui, todos os vereadores e assessores e funcionários da casa. No próximo sábado teremos um evento cultural na Castrolândia, é a 18ª Orion Face, que se fala em holandês, né, o dia do rei na Holanda. Então a gente comemora aqui já há 18 anos, vai ser sábado das 10 às 16 horas, fica o convite a todos. É uma feira livre com comidas típicas, apresentações culturais, danças. Então só para deixar registrado e o convite a todos. Se permitir, deixar um convite a todos aqui da casa também presente.
Continua, livre da palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Referente à indicação 116/2017, peço do Rafael, não é bem, 117/2017, há um tempo atrás, alguns aqui sabem, eu era proprietário de um posto de combustível no distrito de Socavão, e infelizmente eu acabei tendo que me desfazer desse posto devido a várias tentativas de assalto e ninguém respeita nada lá na época, e eu não tive apoio de prefeito, não tive apoio de polícia, não tive apoio de ninguém. Então eu entrei com essa indicação hoje porque eles estão passando o mesmo problema. Eu acho que agora é até um pouco maior, que é um absurdo, até nos torneios dos pais e crianças estão indo invadir lá. Então eu fiz uma reunião essa semana juntamente com o secretário de segurança e solicitei a eles que encaminhem a guarda municipal para fazer patrulhamento lá. Espero que a gente consiga isso, que há muito tempo eles estão abandonados. Referente ao requerimento 118/2017, todos vocês conhecem aquela rua da delegacia ali que desce ali na subida do Caramuru. E está tendo um grande problema ali do fluxo de veículos ali todos os dias, né, para entrar naquela outra avenida até que foi citada pelo vereador Kixirley na sessão passada. Então estou solicitando que eles abram uma via ali para que as vans, pais e alunos consigam ter acesso mais rápido ali, porque também já está de extrema falta até de respeito com o cidadão castrense. Relacionado a esse projeto do transporte, gostaria de parabenizar a todos os vereadores que se empenharam Há anos isso já vem acontecendo, começou com o Joel, com o Gerson, coisa de 10 anos atrás, então é uma conquista sem dúvida muito boa para o município, agora o Maurício até relembrou, e sem dúvida peço para que o prefeito consiga executar isso daí, que vai beneficiar muito bem várias estudantes do nosso município. E a última coisa, gostaria de parabenizar os colaboradores da nossa Casa de Lei, principalmente a procuradora Patrícia, pela dedicação que ela tem tido em todos os projetos e leis, e a dedicação dela, sem dúvida, é fundamental. Eu acho que se não fosse alguém tão dedicado assim, não sei o que seria de nós. Obrigado.
Continua, livre uso da palavra.
Pelas palavras, presidente. Eu... Cumprimento 62 do vereador Jair Sutil aqui, dando congratulações à Castromed pelos 20 anos da fundação. Eu queria parabenizar o vereador pela autoria deste requerimento, porque realmente é uma empresa que contribui muito para a saúde da cidade, né? Principalmente na época em que o Estado e uma empresa que trabalha com uma dedicação e com profissionais extremamente qualificados, uma empresa que agrega valor na cidade, né? E é extremamente competente. Então, foi muito bem lembrado. Só isso, presidente. Obrigado.
Continua o uso da palavra.
Estou lembrando que agora, até a obra ali, foi a Mate que construiu, né? Na época. Eu lembro o Castromed desde o início, quando o Mantibani já tinha o consultório particular dele, que ele começou a empresa ali.
Não havendo mais vereador querendo se manifestar, eu solicito ao vereador Gerson Sutil para fazer a saudação à bandeira.
A bandeira do Brasil. Existem várias bandeiras. A mais conhecida por todos é a bandeira do Brasil ou bandeira nacional. Suas cores, o verde, o amarelo, o azul e o branco, o que significam? O verde, nossas matas e florestas, hoje tão destruídas pela ganância do homem. O amarelo significa nossas riquezas, tão exploradas desde a chegada dos portugueses. O azul significa o nosso céu, que em muitos lugares está ofuscado pela poluição. O branco simboliza a paz que deve reinar em nosso país. As 27 estrelas representam cada estado e o Distrito Federal de nossa nação. E ao centro da esfera branca encontra-se a frase, escrita com letras maiúsculas, ordem e progresso. Como pessoa deste Brasil, que ama este país, espero que esta frase seja realmente o desejo e o lema de todos os brasileiros. Ordem e progresso. Da aluna Vitória Caroline Costa da Cruz, da Escola Municipal, professora Mariana Garcês Duarte.
Agradeço ao vereador Gerson Sutil, a saudação à bandeira. Como também agradeço a presença e colaboração de todos. E convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 3 de maio, na hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.